está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 2 de março de 2020, Dia Nacional do Turismo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Ação solidária de saúde promovida pelo Hospital Padre Colombo beneficiou mais de 100 pessoas no final de semana.
Campanha de vacinação.
Gestantes, crianças e idosos serão os primeiros a serem imunizados contra a gripe.
Jovens nascidos em 2002 são convocados para alistamento militar obrigatório.
Copa Alvorada de Futsal prossegue amanhã com mais 5 jogos.
Coordenadoria da SEDUC trabalha ações para evitar evasão escolar.
Naufrágio no Amapá contabiliza 13 mortes.
Paróquia da Catedral realiza retiro espiritual em preparação à quaresma.
E Paróquia do Sagrado promove campanha para a construção de estações da Via Sacra.
Brincadeira do papagaio de papel se intensifica na cidade.
Estatísticas da Polícia Civil apontam aumento no número de ocorrências em 2019.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, Unidade de Parintins, divulgou o cronograma de inscrições para cursos profissionalizantes em diversas áreas e em parceria com 5 instituições.
Segundo a coordenadora Franci Lima, serão ao todo 1.400 vagas, inclusive em parcerias com o Boi Caprichoso e com o Boi Garantido, Semarte, Axus e Associação de Moradores do Itaúna 2.
O governo do estado, através do CETAM, estará disponibilizando 50 cursos de qualificação profissional, que é do programa FIC, Formação Inicial e Continuada, com 1.400 vagas. Né? E essas vagas são em vários segmentos, tanto na parte de culinária, estética, de empreendedorismo, artesanato, mecânica. Então, nós estamos com 50 cursos em vários segmentos. As inscrições começam no dia 4, no Bumbódromo. Lá irá funcionar 23 cursos. A partir do dia 5, começam as inscrições nos parceiros. Boi Bumbá Garantido, Boi Bumbá Caprichoso, Axus, Associação dos Moradores do Itaúna 2, Igreja da Santa Clara, como na Semarte, no decorrer da semana.
Segundo Franci Lima, as inscrições serão realizadas na quinta-feira, dia 5 de março, na sede de cada entidade parceira do CETAM, e no dia 4 de março para os cursos do CETAM no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.
Os interessados a participarem dos cursos, no dia 4, no Bumbódromo, a partir das 8 horas, por ordem de chegada, precisam levar as cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. E ter no mínimo 18 anos. E mais informações, vocês podem estar procurando o CETAM, que funciona no 6º andar do Bumbódromo, como também vamos estar disponibilizando os cursos que irão acontecer em cada local, em cada parceiro, como no Bumbódromo.
Em quase um mês em sala de aula, cerca de 15 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino de Parintins apresentam boa frequência, ajudando a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, a obter resultados significativos para a educação do Amazonas, inclusive para o município de Parintins.
A coordenadora da Coordenação Regional da SEDUC, Keila Nogueira, disse que o ano letivo iniciou com a capacitação dos professores. Agora, o trabalho junto às escolas se volta a fim de evitar a evasão escolar, que acontece principalmente no segundo semestre de cada ano, o que prejudica o andamento da conclusão de séries.
Nós tivemos aí todo um resultado já do que foi o ano de 2019, nossos rendimentos, e o nosso calcanhar de Aquiles é a evasão escolar, que nós já estamos também dentro do nosso plano de ação 2020 para combater, para nós termos nossos alunos nas salas de aula. E já iniciamos o ano com formação dos professores na modalidade do PROET, que funciona no Brandão de Amorim, e a partir do dia 9 a 13 de março, nós teremos uma formação em Manaus. Então, nós já estamos aí em organização para que os professores do PROET Brandão de Amorim se desloquem até Manaus para fazer a formação. E que a gente tenha um ano aí de maiores produtividades nessa modalidade que é o PROET.
Sobre o calendário especial para o período do Festival Folclórico, já que no ano passado acabou sendo conturbado por conta da paralisação dos professores, Keila explica que o calendário da SEDUC está pronto e será encaminhado às escolas para apreciação do corpo escolar.
O ano passado foi um ano desafiador e, graças a Deus, mesmo com todos os desafios, mas nós conseguimos grandes resultados. Então, para esse ano também planejamos grandes resultados, né? Enfrentar os desafios também, mas assim, o nosso calendário é o calendário que já foi oficializado e que nós temos as datas do festival, né? Que a gente sempre precisa repor e que nós estaremos enviando para as escolas a proposta de reposição da semana do festival.
12:06.
Momento Esportivo.
A Copa Voraz de Futsal tem continuidade na noite desta terça-feira, dia 3, com a realização de 5 jogos válidos pela fase classificatória no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
As primeiras partidas serão no naipe feminino. O time do Atlético Futsal, que vem de empate contra o Real Parintins, enfrenta a Real Corintianas, que perdeu no primeiro jogo.
O segundo jogo do feminino, o Real Parintins Esporte Clube, recebe o Minas Santo Antônio do Tracajá.
O Real Parintins é líder, com 4 pontos em 2 jogos. A equipe do Minas Tracajá faz sua segunda partida na Copa e, para este jogo, contará com 4 novos reforços, como destaca a jogadora Dávila Marques.
Bom, apesar do resultado negativo na primeira partida, logo de cara enfrentar as atuais campeãs, não seria fácil, né? Mas estamos aí, contamos agora com 9 reforços e quem sabe, se Deus quiser, ter um ótimo resultado nos próximos jogos, conseguir uma boa classificação para nos manter vivos na competição e quem sabe chegar a uma final. Esperamos que isso aconteça, não é?
Na sequência da rodada, haverá os confrontos no naipe masculino. No primeiro jogo, Perebas recebe o The Red Devils de Barreirinha em jogo válido pelo Grupo B. As duas equipes precisam da vitória para sonhar na classificação na próxima fase.
O jogador Charleson Pinto, da equipe do Perebas, destaca o trabalho que vem sendo realizado pela equipe.
Com certeza, né? A gente, infelizmente, saiu com resultado negativo na primeira partida. Sabemos que mais um resultado negativo será possível a nossa eliminação na Copa. Estamos treinando em 2 períodos, acertando os erros aí que houve no primeiro jogo. Trabalho intenso. Graças a Deus está tudo se encaixando aí. Espero que nós possamos fazer uma boa partida terça-feira.
Agora, depois do primeiro jogo, o que o treinador tem cobrado mais de vocês para que vocês possam não cometer mais no segundo jogo?
Foi visível, né? Primeiro jogo, nosso time começou muito bem. Só que no segundo tempo caiu de rendimento. O cansaço físico bateu, os treinos estão sendo intensos e voltados para a parte física. O time está se desenvolvendo mais e graças a Deus a gente está encaixando o time para terça-feira sair com resultado positivo e pensar no próximo jogo da classificação.
O segundo confronto da noite será entre Peladeiros e EMEC Futsal no Grupo C. O Peladeiros busca a sua segunda vitória e garantir de forma antecipada a classificação à próxima fase. Inclusive, o time realizou neste domingo em Nhamundá um amistoso contra a Associação Atlética Canto da Amizade.
O jogador Leleu destaca o trabalho da equipe, que visa o confronto contra o EMEC amanhã.
Graças a Deus, a equipe está se empenhando bastante e estamos trabalhando muito para que nós possamos levar mais uma vitória e ficar mais aliviado na Copa Vorada. Quando se trata de Copa Vorada, se trata de um nível bastante grande, não existe time pequeno quando se trata de Copa Vorada. Então o time está trabalhando bastante, se Deus quiser, possa no próximo jogo levar a vitória.
Já o time do EMEC busca sua primeira vitória na competição.
No último confronto da noite, a seleção de Terra Santa encara o Real Parintins. O Real Parintins tenta sua primeira vitória. A seleção de Terra Santa, que está na segunda colocação da Chave D, luta para conseguir mais 3 pontos.
O selecionado paraense também participou de jogo amistoso no fim de semana em Terra Santa contra o Liverpool de Faro. O treinador Socoró destaca o amistoso como forma de preparar bem a equipe e ganhar a confiança dos torcedores.
E foi importante, né, para te mostrar para o nosso torcedor, ganhar a confiança do nosso torcedor para nos apoiar. Mas já disse, nós precisamos do apoio dos nossos torcedores. Né, e graças a Deus conseguimos essa vitória, né, conseguimos fazer com todo mundo, com todo o time jogasse. Né, e trabalhamos algumas jogadas que vínhamos treinando, que treinamos no decorrer da semana. E graças a Deus conseguimos essa vitória importante, né, nesse amistoso, em preparação, né, para o jogo de terça-feira. E agora treinar amanhã também, treinar pronto, para que nós possamos chegar terça-feira aí bem fisicamente, bem taticamente. E o mais importante é chegar cedo, né, para que a gente possa aí descansar um pouco e fazer o aquecimento certinho. Se Deus quiser, fazer tudo certo.
O Manaus FC fez valer sua hegemonia no estado. Na Arena da Amazônia, o Gavião do Norte goleou o Amazonas por 4-1 e conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Thiago Spice, Janeudo, Igor e Gilson fizeram para o time esmeraldino. Maicon Leite descontou.
O Amazonas tinha vantagem do empate, mas não conseguiu vencer a melhor defesa da competição.
Essa foi a primeira derrota do Amazonas em sua história, já que a equipe não foi derrotada na Série B estadual de 2019 e ainda não havia perdido na Elite. Já o Manaus manteve a invencibilidade na capital e assegurou vaga na Copa do Brasil de 2021 com o título.
Hora certa na ilha, 12 horas e 11 minutos.
Religião.
Para ajudar os fiéis católicos a rezar e meditar as 15 estações da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus dá andamento à construção de pequenas capelas ao redor da igreja matriz do padroeiro. Mas a paróquia quer também contar com o apoio da comunidade.
A Via Sacra ajuda a pessoa a seguir os passos no caminho para o Calvário, um longo e tenebroso trajeto de dores, injúrias e humilhações passados por Jesus, o qual ajuda a meditar estas estações com muita fé e devoção na certeza da salvação.
Pensando nessa trajetória sagrada, o administrador paroquial Padre Premoli Pulindindi convoca as pessoas a fazer parte desta obra sacra, que será uma Via Sacra permanente, não só para o período quaresmal.
Socorro Lascas, membros do Conselho de Pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, reforça o convite às pessoas que queiram doar o material principal, que são tijolos de 2 furos e cimento.
Não só da nossa paróquia, mas da comunidade geral de Parintins, que possam nos ajudar. Nós estamos precisando de tijolinhos de 2 furos, como também cimento, para a construção das capelas onde serão feitas as vias sacras. Vocês podem observar que em volta da igreja já estão sendo construídas, mas então nós estamos estendendo as mãos a você, meu irmão, minha irmã, que pode colaborar, venha participar conosco. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, nós agradecemos que Ele abençoe a cada um de nós e nossas famílias. A entrega poderá ser feita na secretaria da paróquia, ou mesmo com o padre Premoli, ou na secretaria. Tem as pessoas responsáveis para receber. Vamos aguardar.
A paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo realizou neste domingo, dia 1º, o retiro quaresmal para membros de pastorais e comunidades envolvidas na missão da igreja.
O encontro espiritual ocorreu no Centro Diocesano do Arcângelo Tcherco, a Olaria, e contou com momentos de oração e confissão para os fiéis.
O administrador paroquial da Catedral, Padre Dorival Nascimento, destaca a realização do retiro neste tempo quaresmal.
Então, estamos vivendo o tempo da quaresma. Toda grande festa, né, necessita de um tempo de preparação. E hoje na catedral, fizemos aí um retiro quaresmal com os nossos, com os fiéis, né, os leigos, aqueles que são atuantes aqui na paróquia, Catedral São Benedito, para que possa se preparar melhor no início dessa quaresma para celebrar a Páscoa do Senhor. Contamos aí com a presença do Irineu de Manaus, um leigo, né, que veio para nos ajudar, né, nesta formação. Também foi proposto, né, para lá no retiro, retiro as confissões. Então, todos aqueles que participaram do retiro já se confessaram, né? Então, já deram esse passo da penitência também para preparar bem o coração para a Páscoa do Senhor. Então, esse momento nós vivenciamos esse final de semana lá na Oaria, né? Como retiro aqui da Paróquia da Catedral.
O retiro encerrou com a celebração da Santa Missa na Catedral, como destaca o sacerdote.
Também, e agora também serão investidos os novos ministros aqui da Catedral. Aqueles que já eram ministros serão renovados, além também de 3 jovens que serão apresentados para comunidades e serão eleitos e admitidos, né, para o processo de catecumenal, né, que culminará com o batizado deles na festa, né, na Vigília Pascal. Então, um momento novo na igreja para esses jovens, né, que até são de famílias, né, que pertencem a outra fé, né, são famílias evangélicas que, depois de crescerem, aderiram à fé católica. Então a igreja é muito feliz por isso. E esse rito é muito bonito porque a cada domingo teremos um rito, né, até eles chegarem ao batismo. Depois também irão receber a primeira comunhão e também serão crismados. Então irão passar por esse processo, né, dentro da quaresma e também da Páscoa.
Papa Francisco fez a primeira aparição pública após 4 dias, desde que foi anunciada pelo Vaticano que o pontífice sofria de uma pequena indisposição que o forçou a cancelar sua agenda oficial.
O líder católico de 83 anos apareceu na varanda do Palácio Apostólico na manhã deste domingo, dia 1º, e acenou para o público presente na Praça de São Pedro. Francisco anunciou neste domingo que não participará de um exercício espiritual de 6 dias com a cúria em Arica, ao sul de Roma, por causa do resfriado.
O Vaticano não especificou qual doença ou sintoma comete Francisco. No entanto, em meio a temores na Itália por causa do surto do coronavírus, a possibilidade de ele estar sofrendo da epidemia foi descartada.
Não há evidências que levem ao diagnóstico de nada além de uma leve indisposição, disse o porta-voz Matteo Bruni.
A Itália sofre o pior surto da epidemia no continente europeu, com mais de 1.100 casos confirmados desde 20 de fevereiro. Pelo menos 29 pessoas morreram.
12 horas e 16 minutos.
Saúde.
O Ministério da Saúde vai antecipar a campanha nacional de vacinação contra a influenza, como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno.
Primeiro, devem ser vacinadas gestantes, crianças até 6 anos, mulheres até 45 dias após o parto e idosos, que podem levar até a morte.
O início da campanha está prevista para começar no dia 23 de março e não mais na segunda quinzena de abril.
A antecipação da campanha de vacinação foi possível por um esforço conjunto do Ministério da Saúde, do Instituto Butantan, produtor da vacina, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária devido à atual situação de emergência internacional de saúde pública pelo coronavírus.
De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e acelerarem o diagnóstico para o novo coronavírus.
Centenas de populares compareceram ao Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, no bairro Itaúna 2, sábado, dia 29 de fevereiro, para serem atendidos por profissionais de saúde do Hospital Padre Colombo, pertencente à Diocese de Parintins.
Mais de 30 voluntários dedicaram uma manhã de seu tempo para ajudar quem precisava de uma atenção básica de saúde.
A diretora do hospital, Marlene Gonçalves, Salve, diz que esse é um projeto que é para expandir a missão do HPC e assim ir aonde a comunidade está.
Essa é a nossa primeira ação de um projeto que nós criamos para expandir a ação do Hospital Padre Colombo. A missão que nós temos hoje é cuidar bem das pessoas e entendemos que não basta estar só dentro de uma instituição se nós podemos levar para fora isso. Então, imbuídos nisso, nós reunimos, fizemos um projeto, conversamos com a equipe multiprofissional que hoje nós temos, graças a Deus. E todos os profissionais que hoje estão aqui são voluntários. Hoje nós temos um médico clínico, um médico radiologista, um pediatra, um ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Então, todos esses profissionais envolvidos e os serviços de apoio, enfermagem, administrativo, para trazer esse serviço à comunidade. É uma triagem feita assim, regulada, organizada. Antes de acontecer hoje, nós planejamos, viemos junto à escola, identificamos a demanda e selecionamos as pessoas para ser atendidas, para que não seja aquele mutirão, uma multidão sem sair insatisfeita. Trabalhamos em cima de um quantitativo que nós poderemos atender até meio-dia. E com muita gratidão a todos os profissionais, os envolvidos que hoje estão aderindo, vai ser um sucesso para a comunidade, para nós enquanto pessoas, cidadãos, assim, como ser humano, né? Nos sente gratos por estar fazendo algo mais pelos nossos irmãos.
O diretor administrativo Padre Arildo Cascais também comenta sobre o sentido dessa ação solidária do Hospital Padre Colombo.
Na intenção de trazer o trabalho que nós realizamos no hospital mais perto da população, para que eles possam ter esse acesso e também, por outro lado, entrosar os nossos funcionários, né? Porque eles conhecendo a realidade da vida das pessoas, também dá para eles uma outra forma de compreender o trabalho que realizam. E isso para todos nós é muito bom, porque para o lado da população que pode ter o médico ou o serviço de saúde mais próximo de si e pelos nossos funcionários que também conhecem a realidade da vida das pessoas.
O Ministério da Saúde monitora 252 pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Foram descartados 89 casos. Os números foram atualizados ontem, dia 1º, na plataforma integrada de Vigilância em Saúde. A maioria das suspeitas é de São Paulo, com 136 casos.
O país continua com 2 casos confirmados, em São Paulo. Os 2 casos têm em comum o local de infecção, a Itália. Ambos são brasileiros e moram nesse estado, no estado de São Paulo. Os casos não têm vínculo entre si e foram identificados em unidade de saúde privada, conforme informou o Ministério.
A partir desta segunda-feira, dia 2, o Ministério da Saúde também inicia um novo fluxo e adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais.
Na cidade, 12 horas e 22 minutos, vamos continuar em saúde.
Inaugurado sábado, dia 29, mais uma farmácia Preço Popular em Parintins. Essa é a 4ª drogaria que a empresa abre na cidade, tendo como diferencial o preço que cabe no bolso do consumidor.
O empreendimento está localizado na Avenida Amazonas, em frente à Clínica de Óleos Parintins. E para se inserir no segmento de comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos, de perfumarias e cosméticos, o empreendimento oferece um mix de produtos de boa qualidade e com preços atrativos.
Além disso, não se limita apenas ao comércio de medicamentos e adiciona uma infinidade de outros produtos e serviços que promove a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de seus clientes.
O gerente Alex Reis ressalta que a farmácia Preço Popular veio para revolucionar o preço de produtos farmacêuticos em Parintins.
Bom dia. Então, a farmácia Preço Popular inaugurando mais uma farmácia. O nosso lema é o preço, né? O nome já diz tudo, como foi dito pelo nosso colega. Então, está inaugurando essa farmácia aqui novamente para oferecer para a população parintinense, os ribeirinhos e tudo mais. O preço, excelente. Como muitos conhecem antigamente, o preço não era esse da nossa cidade, das outras farmácias. Nós viemos revolucionar no nosso preço baixo e oferecer o melhor atendimento à população. Teste de glicemia, aferição de pressão, aquele atendimento diferenciado, né? Junto com o preço da farmácia. Então você é convidado, né? Vim a participar, vim fazer parte dessa família Farmácia Preço Popular, que nós não somos estranhos para vocês, e somos como família, né? Aquele que ajuda, aquele que mostra o melhor caminho da população. 4 farmácias, né? Uma situada na Rua Atriz, Padre Augusto Rianola, próximo à ponte, na Avenida Nações Unidas, que é próximo a Manaus Energia, e na Avenida Amazonas, que temos essas 2 agora, né? Essa que está inaugurando hoje e a primeira que foi a que iniciou tudo, né? Ambas na Avenida Amazonas.
Em Parintins, 12 horas e 23 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Já são 13 mortes decorrentes do naufrágio do navio Ana Caroline 3, no Amapá. São 8 mulheres, incluindo 3 meninas com idade entre 7 e 11 anos, e 5 homens. Os corpos encontrados no sábado, dia 29, foram reconhecidos e estão sendo liberados para os familiares.
Os 10 sobreviventes resgatados neste domingo, dia 1º, estão em processo de identificação e foram levados para o município de Gurupá, no Pará, cidade mais próxima do local do acidente.
O naufrágio ocorreu na madrugada do último sábado, dia 29 de fevereiro, na região do Rio Jari, sul do Amapá.
Até agora foram resgatadas 46 pessoas com vida. Não há uma lista definitiva de passageiros, o que impede que a Defesa Civil tenha o número exato da tripulação.
A Marinha informou que equipes da Capitania dos Portos do Amapá e do Corpo de Bombeiros vão retomar as buscas nesta segunda-feira.
O comando do 4º Distrito Naval enviou um local do acidente, ou seja, para o local do acidente, o navio hidroceanográfico fluvial Rio Xingu, para auxiliar as buscas, além de uma aeronave, mergulhadores, médicos e enfermeiros do Hospital Naval de Belém. Mais de 50 militares trabalham na operação.
O local do acidente só pode ser acessado por via aquática ou aérea, e não há local para pouso de aeronaves nem sinal de telefonia.
A situação das lanchonetes e restaurantes da Praça dos Bois foi discutida na semana passada pela Prefeitura Municipal de Parintins. São notáveis as condições inadequadas para comercialização de alimentos neste espaço público, sobretudo pela falta de organização do ambiente.
Na pauta do encontro foram discutidas questões como melhorias no saneamento básico, padronização do espaço e ainda o impedimento de novos empreendimentos sem a devida autorização.
De acordo com o setor de terras e arrecadação do município, mais de 120 pessoas terão seus comércios regularizados a partir de hoje, segunda-feira.
A brincadeira do papagaio de papel vem ganhando dimensão nas vias públicas da cidade, principalmente nos fins de semana, colocando em risco a vida de condutores de motocicletas e pedestres.
Em vários pontos da ilha, grupos de adolescentes se juntam para empinar os papagaios, atravessando no meio lateral das vias públicas as linhas com cerol, uma afronta à integridade física do ser humano.
É visível crianças, adolescentes e jovens empinando o brinquedo de papel em locais inadequados e via pública.
Empinar papagaio de papel em locais impróprios oferece riscos de acidentes por conta da linha com cerol.
Algumas das interrupções no fornecimento de energia que aconteceram na cidade, segundo informações, foram motivadas pela brincadeira. O contato das linhas com cerol com a rede elétrica causa o curto-circuito, rompendo os fios de cobre.
A junta do alistamento militar da 29ª circunscrição do serviço militar em Parintins prossegue com a adesão dos jovens nascidos em 2002 ao serviço militar.
O sargento reservista categoria 1, José Nildemar de Souza, representante do Exército Brasileiro e colaborador do órgão, explica que os jovens que farão 18 anos em 2020 poderão fazer o alistamento militar até o dia 30 de junho. Porém, aqueles jovens que não se alistarem no ano correto e que estão fora do prazo também podem comparecer no setor de alistamento militar e realizar o procedimento.
Os que estão dentro do prazo, começou do dia 2 de janeiro, vai até 30 de junho, tá? Dentro do prazo, para que eles não paguem multa, não paguem taxa nenhuma, só os documentos, que são certidão de nascimento, identidade, CPF, comprovante de residência. Com esses documentos, eles podem comparecer aqui na Junta de Serviço Militar para fazer seu alistamento. Logo após, a gente entrega o CAN, que é o Certificado de Alistamento Militar. E também os que estão fora do prazo, né? São aqueles que não vieram ainda fazer seu alistamento. Também cabe para eles, só que eles têm a pagar a taxa e multa, tá? Para quem está fora do prazo. Mas é os mesmos documentos, mas tem uma taxa a pagar, que ele se alista, a secretária gera o boleto, eles vão para a lotérica e pagam R$7,04. Essa é a multa para quem está fora do prazo.
E o Demar anunciou também o concurso para ingresso de jovens do sexo masculino e feminino entre 18 e 23 anos nas Forças Armadas.
Dia 19 agora de fevereiro, né, foi passado para nós aqui e notificar e também publicar em relação ao concurso das Forças Armadas para o Exército, para a Marinha e a Aeronáutica. Diante disso, nós estamos com o site aqui, foi passado, as Lan Houses já tem esse site também, para que o jovem de 18 a 23 anos, tanto homem como mulheres, possa se inscrever no concurso. Olha, do Exército, da ESA, Escola de Sargento, para homens e mulheres, tem 1.100 vagas e 50 e poucas são para as mulheres. Então, os que têm interesse em ingressar no serviço militar, é só entrar no site ou procurar aqui para as melhores informações para fazer isso, porque o concurso essa inscrição vai até dia 16 de março, a inscrição, e o concurso vai acontecer em julho.
A estatística geral das ocorrências atendidas em 2019 pelo 3º Distrito Integrado de Polícia Civil apontam que ocorrências criminais como roubo, assalto, furtos, agressão física, e homicídio tiveram aumento se comparado ao ano anterior, ou seja, 2018.
Das 4.639 ocorrências atendidas pelos plantonistas da delegacia, 2.212 foram furtos, 564 roubos, 479 ameaças, 250 lesões corporais, 154 danos, 113 estelionatos, 147 apropriações indébita, 51 violações de domicílio, 45 furtos tentados, 16 tentativas de homicídios, 260 agressões físicas e 17 homicídios.
O mês de novembro de 2019 para a Polícia Civil foi atípico, ocasião em que foram registradas nas especializadas 447 ocorrências, 179 atípicas, além de 48 roubos, 238 furtos e 2 homicídios. O consolidado não mostra a quantidade de drogas apreendidas ano passado e nem o quantitativo de quantas pessoas presas pelo crime de tráfico de drogas.
Os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas são apontados por investigadores civis e militares como os responsáveis pelo aumento dos roubos, furtos e homicídios. Segundo informações confidenciais obtidas pela reportagem, o tráfico de drogas movimenta cerca de 12 milhões mensalmente em Parintins.
Em 2010, o levantamento do MP apontava cerca de 25 mil viciados na ilha. Atualmente, esse número pode chegar a 30 mil.
12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucelino Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM, Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem com Padre Arilton Cascais.
Para você uma excelente tarde.
Boa tarde, boa semana.